As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Desde o início de junho até 5 de setembro já houve registro para 63 incêndios no Conselho de Tomar, um número só batido por Santarém, que soma 68 ocorrências do género. Aliás, se olharmos para a realidade do distrito, segundo dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, contabilizados pela ERTE, já se constata algo impensável: 464 fogos numa média diária de aproximada aos 5 incêndios. Em junho houve 121, em julho foram 146, em agosto somaram-se 168, enquanto nos primeiros 5 dias de setembro são já 29. E apesar das fortes suspeitas em torno de mão criminosa, a verdade é que ainda não houve notícia de qualquer detenção efetuada pelas autoridades. Assim acontece no Conselho de Tomar, onde recentes fogos na Serra, Sabacheira, Olalhas, a Cesseira e São Pedro apontam nesse sentido. Não só neste ano, como no histórico recente, algo que deixa apreensivos os residentes locais, que temem pela sua segurança. Apesar de muitas suspeitas e da presença, inclusivamente, da polícia judiciária nos locais atingidos, até agora não houve sequer uma detenção. Por isso, nomeadamente através dos presidentes de junta, é renovado o apelo para que as pessoas estejam atentas ao mínimo movimento suspeito, evitando, claro está, comportamentos de risco, em especial com o uso do fogo nesta época do ano. Ainda que de forma negligente, qualquer incêndio provocado por mão humana enquadra-se em crime e é punível com pena de prisão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Singularity EU Portugal, primeira organização no país que visa capacitar pessoas e organizações para usar as tecnologias emergentes na resolução dos grandes desafios societais, junta-se aos agrupamentos Escolas dos Templários e de Nuno Santa Maria para desafiar professores do Conselho de Tomar a repensarem as metodologias do ensino. Para abrir o ano letivo, cerca de 400 professores do pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos e secundários vão ser levados numa viagem pelo impacto da tecnologia na sociedade e no futuro do trabalho, com o objetivo de explorar novos métodos de ensino que possam adaptar as escolas às transformações que irão ocorrer ao longo do século XXI. A jornada contará com a participação de João Mil Homens, diretor executivo da Singularity EU Portugal, que trará a tomar a sua visão sobre o futuro da educação e do mercado de trabalho, e de Sara Braganti, subcomissária do Plano Nacional das Artes, que visa tornar a arte mais acessível às crianças e jovens através da escola. Que alunos estão a ser formados nos estabelecimentos de ensino, que profissões irão ocupar no futuro e quais delas irão desaparecer, que competências irão ser necessárias. Serão algumas das questões debatidas durante a sessão, numa altura em que é urgente formar cidadãos com pensamento crítico e criativo que os diferenciem dos equipamentos e processos automatizados. A sessão acontece nesta segunda-feira, 9 de setembro, no Cineteatro Paraíso, em Tomar. A programação inclui ainda visitas culturais ao Centro de Arqueologia do IPT, Complexo Cultural de Levada de Tomar e Centro de Estudos em Fotografia de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Rua Serpa Pinto, antiga corredora no Centro Histórico de Tomar, vai receber mais uma edição do Mercado da Estrelinha. É este sábado, 7, das 14 às 23 e depois no dia 8, das 10 às 18 horas. É uma organização da Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, um certame que traz até ao centro da cidade artesanato, doçaria e também produtos gourmet. A ERTE esteve à conversa com Tânia Martinho, da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, sobre a realização de mais este mercado.
Este fim de semana contamos com mais de 30, cerca de 35 artesãos e produtores também, muitos aqui locais da cidade, mas também temos pessoas que vêm de fora, de Nisa, Praia do Ribatejo, Alcochete. Portanto, contamos com algumas novidades. Alguns também já são a prata da casa, mas também nós temos muitas pessoas que procuram sempre as mesmas pessoas, porque isto já se criou aqui um ambiente um bocadinho familiar e uma ligação muito próxima com quem visita o mercado da Estrelinha, mas todas as edições vamos conseguir ter algumas novidades e temos cada vez mais procura, o que é muito bom. Depois dificulta-nos um bocadinho o trabalho, porque não conseguimos aceitar todas as inscrições, o que é pena, mas vamos tentando de uma edição para a outra e dando vez a várias pessoas para abranger o máximo de interessados possível. Então, hoje em dia há muitas pessoas que fazem isto um bocadinho para passar o seu tempo e coisas que vão fazer em casa, né? Porque temos algumas pessoas que já são reformados e que acabam por ter isto como uma ocupação, uma maneira também de socializar, e que nós consideramos que é um fator positivo as pessoas continuarem a querer fazer parte da sociedade, não é? Estarem ativas. Depois temos muita gente nova que está queria ingressar aqui por esta área do artesanato e da produção. Nós temos também vários produtos gourmets, queijos, enchidos, licores, porque há cada vez mais pessoas interessadas em fazer o seu negócio, mesmo que seja paralelo a outros empregos, porque felizmente agora já não temos tanto a questão de desemprego, mas mesmo assim acaba a ser uma maneira de complementar, e as pessoas cada vez se esforçam mais por criar produtos novos, de qualidade, e tudo certinho conforme o que é dito pela lei também, não é?
No ano do centenário de um dos poetas maiores de língua portuguesa, o Festival Estátuas Vivas de Tomar é dedicado a Sofia, entendida na sua dupla ação. A palavra evoca a escritora, mas também a palavra grega que significa sabedoria, juntando ambas como mote para o festival que decorre nos dias 7 e 8 de setembro. Como aconteceu o ano passado, o primeiro dia, sábado, terá por base esta temática, com 16 quadros criados propositadamente, a propósito da referência da obra da autora, mas que aprofundam também a sua leitura. No domingo, o festival terá tema livre, com a particularidade de incluir os 10 quadros mais votados do Living Statues Masters, eleição de melhor estátua viva do mundo, que será revelado no final do festival. Sábado, o festival decorre das 17 às 19 horas e das 22 às 24 horas. No domingo, das 11 horas às 13 e das 17 às 19 horas. A divulgação dos premiados nos dois concursos de estátuas vivas realiza-se no domingo, no Coreto da Várzea Pequena, às 20 horas. Entretanto, decorre até 6 de setembro no Posto de Turismo, como refere a vereadora da Cultura, Filipa Fernandes, a venda de bilhetes. Venda que passa depois 7 e 8 de setembro para a Casa Vira Guimarães, bilheteira principal, e para a entrada dos dois recintos, Motion Park e Jardim da Várzea Pequena.
Relembrar que está a chegar a 7ª edição do Festival de Estátuas Vivas, que acontece já no próximo fim de semana, dia 7 e 8 de setembro, e que para isso já se encontram disponíveis os bilhetes, seja ele diário ou geral, no posto de turismo de Tomar. Portanto, para evitar filas, como o ano passado aconteceu bastante, aconselhamos todos os munícipes que querem visitar este grande festival adquirir o seu bilhete no posto de turismo entre as 9h30 e as 18 horas, ininterruptamente estará aberto para a venda dos respectivos bilhetes. De relembrar e de realçar este Festival de Estátuas Vivas, o que diferencia dos demais é que são dois dias distintos, sendo que o primeiro é um momento histórico e educativo, este ano direcionado à Sofia de Melbrenner. E o segundo momento, portanto o segundo dia, no domingo, teremos as melhores performances dos artistas aqui presentes, que serão os vencedores do concurso internacional, portanto promete que sejam estátuas diferenciadoras e de grande mérito.
Este sábado, das 8 às 19h30, vai realizar-se a ativação da Igreja de Santa Maria do Olival em Tomar, numa iniciativa de Rádio Amadores, que decorre junto ao túmulo de Gualdem Paz, referida também como Panteão Templário Português em meio de todas as igrejas do Quinto Império, e erguida no século VII da Ordem dos Templários no país, a Igreja serviu como panteão dos mestres da Ordem. A ativação da Igreja de Santa Maria do Olival insere-se numa atividade mais vasta que se prende com o diploma Castelos Templários, como explicou na ERTE Gil Silva, um dos radioamadores responsáveis pela iniciativa.
Criou-se um diploma para radioamadores intitulado Diploma dos Castelos Templários Portugueses. Este diploma nasce da cabeça de dois radioamadores, CT7ABF, que sou eu, e CT2IX, Ana Paula Leal, e criámos isto para difundir o património português além fronteiras via onda hertziana. Para isso é que ele foi criado. Este diploma tem uma regra básica própria. Consiste em um radioamador conseguir fazer 10 castelos templários dentro destas regras, e quem conseguir leva um diploma. Nós no próximo sábado vamos estar a ativar a Igreja de Santa Maria do Olival aqui em Tomar, para dar a conhecer a igreja. Portanto, não vai contar para o diploma. Vamos ter uma equipa de radioamadores a fazer fonia, portanto emissões em SSB, assim a propagação ajude, e vamos ter um outro colega a fazer telegrafia, portanto código Morse. Portanto vai começar por volta das 8 horas da manhã e terminará por volta das 19 horas. Nós temos páginas, portanto, dentro dos radioamadores nacionais e internacionais. Neste momento foi aberta uma página no chamado QRZ.com, com um indicativo especial que a Igreja vai ter, que é Charlie Sierra 2 Santiago Mike Oscar, que é Santa Maria do Olival, atribuído pela ANACOM. Essa página já tem alguns visitantes a nível mundial, neste momento. As pessoas, quando contactarem com a estação de rádio que vai ser montada dentro da igreja, de frente ao túmulo do Golden Pais, qualquer radioamador vai ver nessa página o que está a acontecer, com um indicativo especial de chamada. Depois as pessoas seguem dentro da própria página um pouco do historial de Santa Maria do Olival.
Está na rua, a partir desta sexta-feira, um guia de boas práticas dos órgãos de comunicação social no que diz respeito à prevenção e combate à violência contra mulheres e violência doméstica. O documento chega a redações e às escolas de jornalismo de todo o país e apresenta uma lista de objetivos que reforçam o papel informativo e capacitador da comunicação social neste contexto, sendo o resultado de um trabalho em parceria com os vários grupos e órgãos de comunicação social, com a entidade reguladora da comunicação social, com o Sindicato de Jornalistas Portugueses e com especialistas em género e a comunicação, que prontamente aceitaram este desafio. Segundo a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, a forma como os crimes de violência contra as mulheres e violência doméstica são tratados pelos órgãos de comunicação social é determinante para o modo como estes são entendidos e interpretados pelo público. A frequência com que os incidentes são noticiados, o destaque que lhes é dado, as informações incluídas ou omitidas e as palavras utilizadas para descrever o sucedido, todos estes fatores fazem diferença na compreensão social da violência. O guia é composto por 10 objetivos e vários exemplos concretos de práticas para uma comunicação que proteja as vítimas e que seja clara quanto ao facto de que a violência contra as mulheres e a violência doméstica é inaceitável.
Rádio Web, a primeira a informar.
Quem atirar beatas para o chão está sujeito ao pagamento de coimas que variam entre os 25 e os 250 euros. A lei que aprova este conjunto de medidas foi publicada em Diário da República, pelo que quem for apanhado pelas autoridades a livrar-se de pontas de cigarros ou charutos incorre numa infração punível com o referido pagamento, ainda que nesta fase esteja ativo um período transitório de um ano, para que as pessoas se possam adaptar a esta nova realidade. Diz ainda a lei que os estabelecimentos comerciais, designadamente de restauração e bebidas, os estabelecimentos onde decorram atividades lúdicas e todos os edifícios onde é proibido fumar, devem dispor de cinzeiros e de equipamentos próprios para a deposição dos resíduos indiferenciados e seletivos produzidos pelos seus clientes, nomeadamente receptáculos com tampas basculantes ou outros dispositivos que impeçam o espalhamento de resíduos em espaço público. Aliás, os referidos estabelecimentos ficam também responsáveis pela limpeza dos resíduos dentro da sua área comercial e ainda num raio de 5 metros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste domingo, 8 de setembro, realiza-se em Tomar mais um Círio de Nossa Senhora da Piedade. É uma organização da Comissão de Culto de Nossa Senhora da Piedade e das paróquias de Tomar, de São João Batista e de Santa Maria dos Olivais. Como referia à ERTS o padre Mário Duarte, o programa começa pelas 9 da manhã na Mata dos Sete Montes com concentração de cavaleiros, charretes e banda, e às 9h30 a saída do cortejo.
Os itinerários a percorrer, como as celebrações serão celebradas mais ou menos nos mesmos moldes, o que significa que teremos um cortejo que sairá da Mata dos Sete Montes pelas 9 da manhã. Junto à Igreja de São João far-se-á a reunião desse cortejo juntamente comigo. Estou responsável pela entrega do círio e a partir daquele momento daremos início a uma procissão em honra de Nossa Senhora da Piedade. Essa procissão dirigir-se-á pela Rua de Leiria até chegar lá ao alto do monte da Senhora da Piedade e ali à volta da ermida celebraremos a Eucaristia à chegada, o que acontecerá pelas 11 e pouco da manhã. Será celebrada a Eucaristia E depois, durante a tarde, nós vamos ter uma tarde animada pelo Zé António e pelo Rui. Penso que vai ser uma tarde agradável, porque o tempo está bom. Vai ser uma boa oportunidade para as pessoas ali se reunirem, até porque daremos a possibilidade às pessoas de por ali permanecerem durante a tarde toda, mesmo depois da Eucaristia, para ali almoçarem, uma vez que será servido porco no espeto e frango assado, que é o típico dos arraiais de todas as festas e romarias, e o sírio não será a exceção. E então teremos estes dois pratos principais para saciar a fome de todos aqueles que por ali estiverem. Teremos, obviamente, as bebidas frescas do costume e música para estar fora. Portanto, penso que estão reunidas as condições para que este sírio, para lá da sua riqueza espiritual, possa também ser motivo de riqueza humana no que diz respeito às relações entre famílias e amigos, para o bem-estar da comunidade. É, vai ser um fim de semana especial, porque vamos ter também o Festival das Estátuas Vivas, e será uma boa oportunidade para alguns poderem ali levar os seus amigos, sobretudo aqueles que não conhecem aquela bela ermida, e sobretudo a fabulosa vista sobre a cidade, que dali se pode observar e contemplar.
O município de Setúbal vai dar início à colocação de novas papeleiras, bilheteiras e dispensadores de sacos para depositar os dejetos dos animais. A ação, fundamental para a defesa do meio ambiente e salvaguarda da limpeza do espaço público, vai ser levada a efeito por toda a vila, começando na zona histórica. Também no âmbito ecológico, as festas do Conselho, que decorrem de 20 a 22 de setembro, vão receber o estatuto de eco-evento atribuído pela Valnor. À semelhança do ano anterior, no recinto das festas do Conselho serão colocados vários ecopontos, sendo os municípios e quem visita o certame convidados a fazer a separação dos resíduos produzidos em cada contentor específico. O eco-evento é uma iniciativa da Valnor que desafia os municípios a realizar os seus eventos com um reduzido impacto ambiental, promovendo uma gestão correta dos resíduos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão abertas as inscrições para a Escola Municipal de Futebol de Vila Nova da Barquinha, criada em 2010, com uma média de 100 praticantes anuais. A Escola Municipal de Futebol irá iniciar o ano letivo 2019-2020, no próximo dia 21 de setembro. No dia 18, terá lugar no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, às 18h30, uma apresentação sobre o seu funcionamento. A escola destina-se a crianças dos 5 aos 14 anos de idade, de ambos os sexos, e funciona nas instalações do Parque Desportivo Municipal da Taleia, com treinos às quartas e sábados. As inscrições podem ser feitas no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha ou no Parque Desportivo Municipal de Atalaia. As aulas são orientadas por professores licenciados em Educação Física e Desporto, com especialidade de ensino e treino de futebol. A Escola Municipal de Futebol da Barquinha oferece outras atividades aos alunos, entre as quais torneios, visitas, férias desportivas e atividades complementares para adultos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está a promover uma iniciativa solidária que se centra no regresso às aulas e que envolve ainda a piscina municipal Vasco Jacó. Desta forma, nos próximos dias 7, 8, 14 e 15 deste mês de setembro, quem assim quiser poderá entrar nesta estrutura em troca de material escolar, nomeadamente cadernos, lápis, marcadores, entre outros. O material recolhido irá reverter a favor de crianças desfavorecidas de todo o concelho. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.
Adoro o mosaico do teu chão.